Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, né? Estamos fechando a semana, uma semana tumultuada, o boi China foi e voltou, e agora vamos falar de etanol, isso mesmo, vamos aproveitar a onda desse biocombustível verde que está dando um novo fôlego ao setor sucro energético. Vamos a Minas Gerais, então. Lá de Nova Lima, Mário Campos Filho, presidente do CIEMIG, o sindicato que reúne as empresas produtoras de álcool e etanol lá naquele estado, basicamente concentrada ali no Triângulo Mineiro. Marinho, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde, é um prazer falar com Notícias Agrícolas.
Prazer é todo nosso, Marinho. Meu caro, é o seguinte, estamos vendo aí que o açúcar continua sem força e o etanol, surpreendentemente, já desde mesmo lá na entre-safra, já, né, Marinho, com muita força. A safra começou no Centro-Sul meio capengando, agora engrenou, e muitas empresas já começaram a fazer revisões, né, Mário? Começaram a diminuir a projeção de açúcar, né? Sempre se deu que haveria mais açúcar do que o ano passado, e estavam diminuindo o etanol. Agora já começam a revisionar isso tudo, ou seja, já há uma expectativa de que vai ser uma safra mais alcooleira do que se previa. Isso mesmo, né, Marinho? Boa tarde.
Sim, boa tarde. Primeiro, vamos falar um pouco sobre cana-de-açúcar, né? A nossa expectativa esse ano é que a gente vai ter uma moagem bem considerável aqui no estado. Na minha opinião, podemos fazer a maior safra de cana-de-açúcar da história do estado de Minas.
Maravilha.
Nós vamos ultrapassar 65 milhões de toneladas. Temos essa capacidade, né, de ultrapassar 65 milhões de toneladas de cana. O único ponto que eu quero fazer uma consideração é que, apesar da gente ter hoje um resultado agrícola bom, a gente está com um rendimento industrial, uma qualidade de cana inferior ao ano passado. Uhum. Né? Então, a gente está vendo hoje o APR mais baixo e, provavelmente, isso pode perpetuar durante a safra. Então, não é só cana que a gente tem que verificar, é também a questão do APR. Em termos de produto, eu quero ressaltar que Minas Gerais tem uma característica muito interessante. Nós temos uma capacidade de flexibilização, né, de produção bem acentuada, que tem melhorado nos últimos anos. Inclusive, esse ano, nós tivemos, durante a entre-safra, alguns investimentos por parte de algumas usinas aqui do estado em expansão da capacidade de produção de etanol. Isso, com certeza, vai possibilitar a gente mudar o mix, ou seja, fazer mais etanol ainda e ter um mix mais alcooleiro ainda do que no ano passado. Então, além de moer então a maior safra da história do estado, a nossa expectativa é fazer também a maior produção de etanol da história de Minas Gerais. A gente deve alcançar em torno de 3,4 a 3,5 bilhões de litros de etanol. Uhum. E é um estado que não tem só produção, mas o estado também consome muito produto. Minas Gerais hoje é o segundo maior mercado do Brasil em consumo de combustíveis, né, de combustíveis líquidos.
Marinho, e, só...
Sem dúvida é... Uhum.
Não, continua. Termina esse raciocínio aí.
Sem dúvida, essa potencialidade que ter, então, em Minas Gerais, essa capacidade de consumir aquilo que está sendo produzido, sem dúvida leva esse bom momento do setor que a gente está tendo hoje no estado. Com relação ao açúcar, né, só para falar...
Só para completar o mix, né?
Completar, justamente. A gente tem hoje a nossa previsão é que a gente vá fazer a mesma quantidade de açúcar do ano passado, tá? Uhum. Em torno de 3 milhões de toneladas de açúcar. Mas eu reitero essa nossa capacidade de flexibilidade, ou seja, qualquer modificação dentro da estrutura, a capacidade das usinas mineiras de realmente modificar o mix de acordo com aquele produto que seja mais rentável ao produtor é muito grande. E isso, sem dúvida, torna as usinas mineiras, coloca as usinas mineiras num quadro bem diferenciado do restante do país.
Isso daí é bem interessante. Eu queria só fazer dar uma seguradinha aqui, Maurinho, só para a gente complementar para os nossos ouvintes. Você falou em 65 milhões de toneladas de matéria-prima, histórico, porém com uma qualidade menor. Isso é normal, né, dadas as condições que veio esse canavial nos últimos tempos. Até 3 bilhões e meio de litros, né? Sendo, portanto, também uma produção que se mostra histórico, se mostra histórica. E isso tudo graças a essa flexibilidade que as usinas mineiras possuem, mais os investimentos concluídos provavelmente em novas caldeiras, etc., na entressafra. Isso, Martim.
Destilarias, né?
Destilarias, melhor dizendo. Isso significa, Marinho, também que o fato de ser usinas mais modernas, usinas que estão um pouco fora da curva, daquele eixo mais antigo de produtores, que precisaram passar por retrofits ao longo das últimas décadas, mas a crise dos últimos anos não permitiu que se atingisse a potencialidade. Isso faz a diferença também para Minas Gerais, Marinho?
Eu tenho, na minha opinião, até por conhecer todos os produtores de Minas, eu acho assim, a capacidade empresarial dos grupos que estão aqui realmente é fantástica. Todos puderam, pelo menos assim, a maioria, conseguiram aproveitar os bons momentos que foram ágeis nas decisões empresariais e aproveitar os bons momentos que o mercado ofereceu. Então, vou dar um exemplo. Nós tivemos um bom momento de açúcar há cerca de 3 anos, 3, 4 anos atrás. E as usinas aproveitaram naquele momento para diversificar, quem não produzia açúcar, montar, eles montaram a fábrica de açúcar e conseguiram ter um retorno naquele momento. Da mesma forma, agora o etanol. Com um bom momento do etanol, as empresas foram ágeis nas suas decisões e conseguiram também fazer esses investimentos de forma rápida para que aproveitasse o bom momento do etanol. Então, por isso que nós chegamos hoje numa condição diferenciada. E não podemos esquecer da energia elétrica, né? A biodiversidade vem junto, né? Junto desse processo também. Nós temos empresas aqui, várias empresas, das 34 produtoras, 22 empresas hoje já exportam energia aqui em Minas e, sem dúvida, ajuda o resultado final. Eu acho que o resultado de uma usina, ele não se dá apenas por um fator, é um conjunto de fatores. E eu acho que as empresas mineiras, elas conseguiram aproveitar esses bons momentos nos últimos anos para realizar os seus investimentos e terem os retornos esperados naquele momento. Agora, sem dúvida, isso não seria possível se a gente não tivesse em Minas Gerais uma condição muito especial de mercado interno, principalmente de etanol. Minas já é reconhecido hoje um dos maiores mercados para consumo de açúcar no Brasil, não só pela sua cultura, mas por ter aqui em Minas uma indústria de alimentos muito pujante, muito forte. Então, isso gera oportunidades de um consumo interno muito forte de açúcar. Mas no etanol, a gente pecava muito, né? A produção tinha crescido demais aqui em Minas Gerais e nós não tínhamos um mercado. Ou seja, o segundo maior mercado consumidor de combustível no Brasil estava fora desse radar, ou estava com uma participação muito pequena. Só para você ter uma ideia, nesse mesmo período do ano, né? Vou pegar aqui o dado de abril, que é o último dado que a gente tem hoje da ANP, de consumo de hidratado. Em abril desse ano, nós consumimos aqui em Minas Gerais 246 milhões de litros de etanol hidratado. Nesse mesmo período, em 2014, quando a gente não tinha feito essa grande modificação do ICMS, o consumo foi de 56 milhões de litros. Tá? Então, ou seja, esse aumento assim, realmente enorme, importante, só foi possível porque, em algum momento, houve uma decisão de uma política pública que conseguiu incentivar um segmento que naquele momento estava passando uma dificuldade, dando ao consumidor uma oportunidade de colocar um combustível mais barato e economicamente viável e ecologicamente interessante no seu carro, mas ao mesmo tempo deu condição para o setor empresarial poder investir e ter retorno sobre aquilo que tinha acreditado no Estado então, anterior. Então, isso, sem dúvida, propiciou momento muito ímpar, um momento muito bom para o nosso combustível aqui em Minas Gerais.
Exato.
E isso tem dado resultado. E assim, não é só para o mineiro, né? A gente não tem muros aqui, né? Os nossos limites aqui do estado não tem muros.
Uhum.
Então, isso ajudou muito o setor produtor de etanol de Goiás, que vende alguma coisa aqui, o setor produtor de São Paulo, né? Que antes
os mercados são muito integrados, né, Mário?
Integrados, é. Antes a gente incomodava ali o produtor de São Paulo, porque nós produzimos aqui, tínhamos que vender lá, porque o consumo estava lá.
Uhum.
Hoje a gente vê um consumo muito forte em Minas e vê muita gente de São Paulo vendendo aqui. Uhum. São Paulo, Goiás, ou seja, é um mercado, a gente está num momento realmente muito bom, e a gente espera que nós vamos ter aí no final do ano, no início do ano que vem, a entrada do Renova Bio, a gente espera que a gente consiga cada vez mais consolidar esse momento.
Ô, Mário, né? deixa eu fazer aqui, aproveitando carona nessa história do consumo interno e na competitividade que o etanol está chegando para o consumidor, também com essa ajuda dessa política fiscal local, né? Que, aliás, muitos estados tentam seguir, nem todos fazem muito direito à lição. Mas, Mário, o Minas Gerais é um estado grande. A produção é muito concentrada aí nesse cantinho do Triângulo Mineiro e um pouco mais ali no Noroeste, alguma coisa. O etanol produzido por aí, quando chega ali no leste do estado, o Nordeste, divisa com a Bahia, ele chega competitivo, Mário?
Hoje está chegando. Uhum. Eu quero só lembrar, porque são coisas assim, aspectos bem regionais, que uhum. sempre precisa ressaltar.
Uhum, claro.
Por mais que a produção de Minas fique ali concentrada no Triângulo, no Noroeste,
uhum.
é bom ressaltar que Minas não produz petróleo, né?
Exatamente.
Minas tem uma refinaria que fica no centro do estado.
Exatamente.
Não produz petróleo. Uhum. Então, por mais que seja deslocada a produção, a gente tem um fator importante aí, que é produzir algo, vender algo que está sendo produzido em Minas. Mas hoje eu posso falar que a gente tem um acompanhamento, um acompanhamento das regiões do estado, hoje o etanol está competitivo em Minas inteiro.
Uhum.
Tá? Nós temos 853 municípios, é até um fato interessante. Infelizmente, não tem posto de combustível em todos.
Uhum.
Mas em quase todos a gente tem posto. Em muitas cidades pequenas, né? Às vezes tem um posto, dois postos. E aí eu não posso falar por elas, mas nas médias, nas grandes cidades, cidades que a gente é possível a gente fazer o acompanhamento,
uhum.
a gente hoje está muito, o etanol está muito bem integrado, a gente tem praticamente no estado todo uma condição de competitividade e isso tem feito com que o etanol não seja só consumido na região metropolitana de Belo Horizonte, uhum. ou nas grandes cidades, mas no estado como todo. Então é um produto hoje não só da capital ou das grandes cidades, mas sim de todo o povo mineiro, né? A gente tem visto isso e isso tem sido muito bem assimilado. Inclusive, a gente costuma motivar o próprio poder público, né? E empresas que têm um engajamento mais ambiental a fazerem políticas internas de incentivo ao consumo basicamente do etanol, né?
Uhum.
Não é só a questão econômica, né? E hoje ela é mais latente e é possível demonstrar que ao colocar etanol você tem uma economia enorme, mas também a questão ambiental. Então isso tem dado muito certo, né?
Uhum.
Outro mercado muito importante para a gente, que a gente sempre até consolidado, é o mercado de aluguel de carros.
Uhum.
Né? A gente vê hoje, principalmente as cidades mais próximas de aeroportos, né? A quantidade de consumo, por exemplo, Confins, onde fica o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ali Lagoa Santa, que é uma cidade antes, próxima, e provavelmente onde quem vai entregar o carro que pegou ali no aeroporto vai abastecer seu veículo para entregar com o tanque cheio, tem índice de consumos assim, completamente fora da realidade do município. Então, uhum. você vê realmente que é o consumidor que está, o locatário, quem está locando o carro, que pegou o veículo tem que entregar ele com um tanque cheio, né, que está entregando. É. Então, assim, são mercados bem interessantes que a gente vai adaptando.
Não, antes de você falar do desafio, Marinho, eu vou aqui aproveitar que você falou do aluguel de carro. Já que vocês têm uma política de procurar engajamento empresarial e oficial, né, a gente lembra que a maior empresa de locação de veículo no Brasil é mineira, né, Marinho? Então, de repente, não vou aqui citar o nome dela, mas o mercado inteiro sabe. Então, provavelmente, que, aliás, o dono também é ministro, né, Marinho? Então, isso provavelmente cria um ambiente favorável. Mas vamos lá ao desafio. O que você ia me falar do desafio?
Não, o desafio é que a gente vê muito valor sendo jogado fora dentro do setor. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje no mercado, nós tivemos um consumo recorde por mais de 2,1 bilhões de litros de etanol hidratado consumidos que saíram das usinas agora do Centro-Sul no mês de maio.
Exatamente.
É um consumo realmente... É interessante, é muito gratificante para a gente ver um consumo desse montante.
Olha, o Brasil construiu um mercado consumidor já de 2 bilhões de litros mensais, mais ou menos, viu, Marcinho? Viu, Marinho? Como diz o Martinho Ondo da SCA Trade.
Eu concordo. Mas um ponto que eu queria precisar é que a gente está vendendo hoje um etanol com relação de preço na bomba de 60%.
Uhum.
Né? A gente sabe que a gente poderia estar bem melhor posicionado com uma relação ali até 65%, que provavelmente o nosso consumo do nosso produto continuaria, talvez reduziria um pouco, mas assim, em números grandes no mesmo patamar, tá? E a gente deixa muito valor na mesa. Então, isso faz falta no final do ano, faz falta pro industrial, faz falta para o produtor de cana, faz falta para todo o complexo agroindustrial, faz falta para o sistema financeiro, que emprestou recursos. Então, assim, a gente tem que ser melhor, a gente tem que se organizar mais. Esse é o nosso grande desafio, né? E no momento que, porventura, a gente estiver acima de uma paridade, acima do que se convencionou utilizar com 70%, a gente, o consumo cai de forma drástica, porque a gente não conseguiu criar a identidade do produto, que é uma identidade que tem que ser criada de forma ambiental. Então, ou seja, o nosso produto não precisa ser consumido porque é barato. A gente está sendo reconhecido porque o nosso produto é barato. Agora, e o dia que ele for mais caro, como é que a gente vai conversar com o nosso consumidor? Então, esse é o grande desafio. Nós temos agora um novo modelo de negócio que provavelmente vai nascer, que é o processo de venda direta, onde quem optar por fazer isso vai precisar conhecer cada vez mais esse novo player, que é o posto, porque hoje a relação é só com distribuidora, mas como é que é essa relação com o posto? E o posto está muito mais próximo do consumidor. Então, assim, você tem hoje uma potencialidade e valor que poderia estar sendo internalizado para dentro do segmento, que infelizmente ele é jogado fora no sentido no sentido empresarial. É claro que alguém está levando vantagem, nesse caso o consumidor, que é muito bom, mas o consumidor ele é reconhecido apenas, o nosso produto apenas com preço baixo.
Mas eu acho também, viu, Mário, eu queria fazer uma abordagem aqui, que com certeza você, presidente da CIAMIG e também presente dentro do Fórum Nacional Suco Energético, você deve ter uma visão. O market share da gasolina hoje é muito maior para o posto e para as distribuidoras. O próprio André Rocha, que é o presidente do Fórum, o ex-presidente do Fórum, né, ele já disse aqui conosco... Ele continua na presidência. Ele já disse aqui em outras ocasiões. O market share da gasolina ainda é mais vantajoso e talvez também precisa ter uma comunicação dentro do setor para que tente reverter também isso, viu, Mário?
Não, sem dúvida. A gente tem que ter estratégias modernas sobre o valor do nosso produto. Eu acho que nós vamos ter uma ferramenta na mão no final desse ano, início do ano que vem, que é o Renova Bio. Né?
Uhum.
A partir do momento que se cria esse conceito de você valorizar a mitigação do carbono através da substituição de um combustível fóssil que polui um combustível renovável, sem dúvida a gente vai ter condição, a partir dali, de integrar algum tipo de mensagem, algum tipo de ideia para o nosso produto. Uhum. Esse é o nosso grande desafio. Agora, para fazer isso, precisamos ter recursos,
uhum.
né? Precisamos ter uma capacidade de coordenação e de integração da cadeia como um todo.
Uhum.
Eu não posso, eu sou produtor de etanol, não pode ser só eu o responsável. Agora, eu tenho que ser o líder disso. Eu posso ser o líder desse processo, mas eu gostaria muito que o fornecedor de cana estivesse junto, que o nossos fornecedores de equipamentos, de máquinas estivessem também junto, que nossos fornecedores de insumos, principalmente os agrícolas, que tem uma capacidade de integração muito grande. Então, ou seja, nós temos hoje uma potencialidade de integração dessa cadeia, porque, afinal de contas, está todo mundo no mesmo barco. Uhum. Quando uma usina fecha, aquilo é uma bola de neve que vai do sistema financeiro ao trabalhador, né? Passando pelo fornecedor de insumos. Ou seja, todo mundo perde, porque são valores que ficaram na mesa, a empresa não vai produzir mais, não vai gerar valor, não vai ter novas compras, não vai empregar mais, não vai gerar novos impostos. Então, sem dúvida, a nossa capacidade de integração ela tem que ser agora colocada na mesa e de forma liderada pelo segmento produtor, sem dúvida, mas com a capacidade de integrar e de chamar os setores que dependem também desse setor para esse desafio.
Muito bem.
E eu falo ainda mais, né? Esse desafio é um desafio que é posto hoje para a sociedade urbana, que a gente precisa estar conversando com ela. Eu quero, Giovana, convencer o andador aí de patinete da Faria Lima que ele poderia estar andando, por exemplo, num carro que usa um aplicativo, mas que por usar etanol no seu veículo tem um diferencial sobre aquele que não usa,
uhum.
né? A gente tem que pensar grande, chegar num momento como esse. Então, assim, nós temos um belo produto na mão, uhum. mas precisamos saber mais usá-lo, saber mais integrar, uhum. porque os desafios do futuro são muito grandes. Está vindo aí o carro híbrido flex,
uhum.
Nós vamos ter também motores de a combustão também mais eficientes, principalmente com etanol. Então, nós temos, e por outro lado, tem o carro elétrico. Então, assim, a gente tem uma potencialidade muito grande, nós precisamos saber que esse jogo é um jogo duro,
uhum.
mas tem toda a tal condição de jogá-lo.
Eu só queria aproveitar, Marinho, primeiro você falou dessa integração na cadeia, e lembrando aqui os nossos amigos que nos acompanham, que Minas Gerais tem uma característica bastante diferenciada de uma integração muito mais firme, muito mais próxima, muito mais solidária e cordial entre os produtores e várias unidades industriais. Tem várias unidades e várias micro-regiões produtoras que servem de exemplo para outras grandes regiões produtoras no Brasil. O segundo ponto, viu, Marinho, que você comentou essa questão de internalizar para o setor e para dentro do consumidor, que o etanol não é só algo importante quando ele é barato, mas sim que ele pode ser útil em várias frentes, né? É importante destacar aquilo que você falou, né? Porque se hoje eu tiver que andar 300 quilômetros a mais de distância com um carro flex, é bem provável que alguém vá andar com gasolina e não com etanol, porque ele vai considerar que o etanol não vai render tanto, né? E talvez aí é um exemplo de como começar a trabalhar a relação essa relação mais de marketing mesmo com o consumidor, né?
Sem dúvida. Olha, é um grande desafio, mas comentando, você citou, eu tenho assim, realmente muito orgulho do que a gente construiu aqui em Minas, né? E a gente construiu isso porque nós temos produtores primeiro, que tem empresarialmente objetivos de médio e longo prazo, então entender que seus investimentos são de médio e longo prazo, e isso tem feito Minas Gerais a agregar cada vez mais produção, as empresas aqui estão crescendo de forma saudável, e isso, sem dúvida, é em função do engajamento que cada um tem e da união do grupo, né? Não tenho dúvida que se nós não tivéssemos a união que temos aqui em Minas Gerais, nós não tínhamos conseguido convencer o governo a reduzir o ICMS. Uhum. Nós conseguimos fazer isso em função dessa união. Então, eu não faço reunião com o governo de forma isolada, sozinho. Eu levo todos. Né? A gente abre, sempre leva, procura fazer, ter decisões colegiadas. Agora, é claro, nós somos um número pequeno, nós somos 34 produtores de cerca de 22 grupos econômicos. Né? Uhum. Talvez se a gente tivesse um tamanho um pouco maior, seria mais difícil fazer isso. Mas é um desafio bom, um desafio acho que a gente tem que ser ousado.
Pensar grande, como você falou.
E tem que se incomodar com algumas coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou vendo em alguns fóruns que a gente vai, se fala do futuro do agronegócio e não é mencionado a cana-de-açúcar. Parece que a gente é um patinho feio que fica marginalizado, que não é nem indústria, nem agricultura.
Exatamente.
Não tem que ficar indignados com isso. Da mesma forma, quando a gente vê algum tipo de apresentação sobre energia, e se fala apenas de energia elétrica ou de petróleo, a gente tem que se indignar e falar, cadê o biocombustível? Que história é essa? Você sabia que no Brasil 27% da gasolina tem etanol anidro, e o etanol hidratado é um sucesso, o biodiesel hoje também, dentro do diesel, já é de 10% da mistura. Ou seja, você tem uma participação de biocombustível extraordinária. Mas as pessoas, às vezes, não sabem ou não querem mostrar. Então, hoje você vai nos fóruns, apenas se fala, por exemplo, de energia solar. Energia solar é legal, energia que ganhou muita competitividade, mas não é porque tem energia solar que eu vou esquecer da biomassa. Eu acho que todas as energias podem integrar, podem trabalhar de forma conjunta. Uhum. Né? Da mesma forma do biocombustível. Então, nós temos um potencial muito grande, precisamos agora unir mais o segmento, ter uma visão de médio e longo prazo, ver onde é que a gente quer chegar daqui a 10 anos. O Nova Vida nos ajuda a ter essa tranquilidade. Nós precisamos estar engajados, de forma conjunta e com objetivo, porque senão os concorrentes vêm e tomam esse espaço.
E aí aquilo que o Notícias Agrícolas, desde o ano passado, vem batendo numa tecla, sempre aproveitando agentes de mercado como você e tentando sempre lembrar, né? Quer dizer, vai chegar uma hora que o etanol vai poder ser redigiado, o pessoal vai poder fazer trava com etanol da mesma maneira que faz com açúcar, e o etanol passar a ser o principal produto da cadeia produtiva, não desmerecendo o açúcar, mas não mais hoje sendo produzido de acordo com a oferta e demanda do mercado de açúcar, que é o que infelizmente acontece hoje, viu, Mário? Apenas para concluir, queria a sua opinião sobre isso, porque já vamos entrar com Chicago no ar daqui a pouco.
Não, sem dúvida. Para mim, o momento, o futuro do segmento é um futuro onde a gente vai ter cada vez mais empresas flexíveis, mas, sem dúvida, a capacidade de entrar nesse mercado de etanol e produzir mais produto e trazer valor para dentro da cadeia, ela vai ter que ser intensificada e, sem dúvida, isso provavelmente vai levar o segmento para o futuro. Tá? Uhum. Integrado sempre com energia elétrica, tá? E acho que esse é um ponto importantíssimo. Mas o açúcar não vai deixar de ser um produto importante. Eu vejo o setor como um complexo fornecedor de alimentos, fornecedor de energia. Uhum. Tá? E um pode ser um pouco mais importante para o outro, mas sem dúvida a gente vai caminhar de forma conjunta. Está sendo integrado agora o milho, vai crescer, sem dúvida alguma, tem várias oportunidades dentro dessa área. E, sem dúvida, nós vamos ter um complexo crescendo de forma conjunta desses dois processos. A flexibilidade de produção e a diversificação de produtos gerou diversas oportunidades e hoje realmente tem dividido aqueles grupos mais ativos com melhor performance daqueles menos ativos com menor performance.
Exatamente. Bem lembrado que os balanços do ano passado do setor mostrou isso. Quem estava na exportação de energia para o sistema de cogeração está indo muito bem. Lembrando, Marinho, que, e já ficando com o meu abraço, que vamos ter o gás também, né? O biogás cada vez que vai acabar sendo o quarto produto também principal do mix sucro energético a qualquer momento aí.
Sem dúvida, isso mesmo. Tá? Uhum. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade.
Até
tá?
mais, Mário. Bom final de semana, muito obrigado.
Obrigado.
É o Notícias Agrícolas encerrando, então, o boletim falando um pouco das oportunidades, da capacidade e de como o etanol está mexendo com o mercado nacional e, particularmente, no caso de Minas, já que conversamos aqui com o Mário Campos, que é o presidente do CIAMIC. Notícias Agrícolas ficando por aqui com esse boletim, mas aguardem que voltamos em instantes com Chicago.